Eu sou o Douglas Dutra.
Eu sou a Rafaela Rosa.
E eu sou a Beatriz Coelho.
Este é o Cabine 103, seu futuro podcast favorito. Ou não. E por falar em saudade... Bom, esse é o Cabine 103, um podcast cujo nome saiu de uma música do Sérgio Sampaio e que reúne três jornalistas de diferentes cantos da região sul do estado, o que não é pluralidade nenhuma, né? Mas tamo aí.
Não, do sul do Brasil.
É, pois é. Quem são vocês? Quem é a Rafaela Rosa? Começando pela Rafaela. Quem é a Rafaela Rosa? O que você faz aqui? Como você chegou até aqui?
Bom, eu cheguei aqui por causa do Twitter, porque eu me meti na amizade do Douglas e da Bia, onde eu li uma sugestão, vamos fazer um podcast, e eu fui lá e disse, vamos!
E... é bem-vindo.
Então, estou aqui, tenho 26 anos, me formo agora no final do ano, aqui pela UFPEL. Faço estágio no Diário Popular. E é mais ou menos isso. Não fui colega da Bia, fui colega do Doug em algumas cadeiras. Nos conhecemos porque jornalismo UFPEL, todo mundo se conhece. Esse fofoca. E é isso, estamos aí.
Eu queria saber quais são as... Na verdade, não. Mas se havia alguma fofoca sobre mim, eu não sei se eu quero saber. E eu não sei se eu quero saber qual é o teor. Eu imagino que não tenha por que ter fofoca de mim, porque... né? Mas...
uma pessoa muito querida, né?
Não, uma pessoa indiferente, sim.
Inclusive, eu acho que fofocas de jornalismo Pepel rende um episódio inteiro.
Rende muito.
Mas eu também não me...
Eu era muito afetada por isso. Eu acho que a Rafa não pegou, porque eu acho que era mais... Eu tinha mais contato com o pessoal que era nossos veteranos e acima, assim. E tinha muitas histórias. Beatriz, assim, no centro acadêmico da época da Beatriz, olha...
Bons tempos.
Várias histórias. Bons tempos.
Quem é Beatriz Coan?
Bom...
Lucia Peterli.
É Peterli.
Viu?
Não tem acento, mas é Peterli. Mas é Peterli. Enfim. Beatriz Coan é uma jovem de 24 anos, descobrindo a vida adulta, que sempre foi apaixonada pela comunicação, mas hoje em dia tá meio em dúvida, porque é cada macho no meio do caminho que a gente encontra. Macho mesmo, que eles atrapalham, sabe?
Mas nem todos.
Nem todos. O Douglas tá aqui pra ajudar, o Douglas tá aqui pra divulgar a nossa voz e tá aí, né? Coordenando a gente e a gente espera que dê certo.
Não, mas a gente não precisa ser coordenada, só um pouquinho.
Sim. Não, mas eu digo coordenado porque é ele que tá editando, né? Ele que tá...
Perfeito. Ótima colocação.
Tá, ele que deu a ideia original, então eu vou botar aí no mérito dele, apesar
tá
de que
certo,
a gente sabe
tá
quem
certo.
Vai falar mais aqui vai ser eu e a Rafa. Tá. Mas tudo bem.
Vamos ver.
E, enfim, eu sou uma pessoa que, além da comunicação, eu adoro números e exatas e coisas que as pessoas acham muito chocante, sim. E eu tenho uma queda por programação, eu adoro coisas lógicas, assim. E ao mesmo tempo adoro coisa de astros e astrologias que o Douglas odeia. E olha só, é um mix que existe no corpinho dessa Beatriz que a gente vai ter que desvendar ao longo dos outros episódios.
Ah, então eu já aviso que o Doug vai ter que aguentar uma geminiana falando muito aqui.
Ah, aqui é a minha lua em gêmeos!
Ao longo dessa primeira temporada, vamos descobrir a alma cética de Beatriz Coan. Eu sou Douglas, eu vou fazer 23 anos essa semana, e ai, se eu tiver preguiça de editar, então eu provavelmente você já vai estar ouvindo esse podcast comigo tendo 23 anos. E como em quase todos os ambientes, eu sou o baby, eu sou novinho, e eu esqueci de desativar a notificação do WhatsApp aqui, olha que maravilha.
Pois é, fiquei na dúvida, será eu ou será tu? Fechei aqui.
Deu.
Garantia.
E podcast é um negócio que, assim, há 30 anos as pessoas tocavam violão em casa, tocava baixo, tocava bateria e diziam assim, vamos formar uma banda. E hoje, 2000 e poucos, a gente fala bobagem no Twitter e pensa, e se a gente gravar a gente conversando bobagem? É assim que nasce um podcast. Podcast é a banda de quem não sabe tocar instrumento. Então assim nasceu esse podcast aqui.
É uma boa definição.
A gente não sabe pra onde vai. E daqui alguns anos, o que os jovens vão fazer? Os jovens não vão fazer nada. Os jovens não vão fazer nada. E essa geração tá perdida. Essa geração que vem aí, nossa geração, o passado é que era bom.
Douglas.
Vocês não têm o mesmo. A coisa mais legal desse podcast aqui é que nós três somos bastante diferentes. Ou não, né? Vamos descobrir. E acho que são três pessoas inimagináveis de fazer alguma coisa juntos e fazer dar certo. Então vamos ver se vai dar certo.
A tentativa é livre, né?
Olha, eu acho que em 4 anos de faculdade, eu não recordo, mas pode ser que... Não, eu acho que deve ter tido algum grupo. Mas eu acho que eu nunca fiz trabalho em grupo com o Douglas, eu não lembro. Devo ter feito, mas não era assim... Não fazíamos parte do mesmo grupo, é. Eu e o Douglas.
Mas vocês ingressaram juntos no FEPEL?
Uhum.
Sim.
Mas o Douglas com 1 ano a mais?
Não.
Não. É que ela fugiu da turma. Por meados do último ano, a Bia fugiu, desabandonou.
Ah, eu lembro que deu uma despedida.
É, fui embora em outubro e voltei final de novembro, início de dezembro, pra apresentar o TCC e dizer tchau, nunca mais. Mentira, depois eu voltei e falei, tipo, chorando.
E tu foi fazer o quê, Bia?
Eu fui me recompor mentalmente.
Entendi.
Tu é bicho dos nossos bichos, né?
Eu não sou bicho de ninguém, nem veterana de ninguém, porque eu não tenho turma. Eu comecei minha graduação na Católica.
Ah,
em 2016. E aí eu entrei na FEPEL por transferência. Então, eu teoricamente eu entrei com o pessoal que ingressou em 2018, mas eu não me formo com eles, né? Por já ter várias disciplinas feitas.
Pela metade do caminho.
Então, entrei realmente na metade do caminho e acabo me formando no final agora deste ano. Foram 3 anos de FEPEL. Então, minha graduação vai ser concluída em 5.
Mas também não era mais. Eu
não, foi tranquilo.
Se eu tivesse a cabeça de hoje, aquela, né, bem velha falando, eu acho que eu me formaria com 5 anos, assim. Eu acho que eu teria aproveitado mais o FEPEL. Eu acho que é uma coisa que a gente não aproveita, é feito mais cadeiras em outras faculdades, outros cursos. É, explorado mais do que a universidade tem para oferecer e me formado depois.
É, eu entrei na universidade com 16 anos, né, para fazer fisioterapia. Então, eu realmente acho que faz toda a diferença a gente ter um pouquinho mais de maturidade para ingressar, assim. Então, para mim, ter entrado no que eu sempre quis aos 21, acho que fez toda a diferença, assim. Eu saio da graduação tendo certeza que eu aproveitei 100% dela, assim, porque eu tinha outra cabeça que eu, se eu tivesse entrado no jornalismo aos 16, 17, meu Deus, não ia dar certo.
A nossa geração tem que se confrontar aos 17 anos, tu faz o Enem, às vezes com menos, tu faz o Enem, tem que te confrontar com a escolha que vai carregar pro resto da vida. Eu e a Bia fizemos a escolha de entrar no jornalismo e a gente concluiu essa escolha, só que a gente é largado na vida adulta assim, verde, né? A gente tem que tomar escolhas que são muito, muito graves para uma pessoa de 17 anos no contexto social que a gente está vivendo. 50 anos atrás, uma pessoa com 17 anos já casava, tinha filho, estava formado, mas era um grupo muito pequeno de pessoas. A gente faz parte de uma geração que teve uma inclusão muito grande dentro da universidade. A gente teve uma oportunidade ímpar de ter contato com pessoas de diversas culturas. A própria Beatriz veio de Santa Catarina para Pelotas para fazer uma faculdade. Eu saí de uma cidade interior que é pertinho de Pelotas para fazer a faculdade. Tinha gente do Maranhão na nossa turma. E a probabilidade que as outras gerações até tinham, mas era de uma forma muito menor. E quando havia essa gente, pessoas de uma cidade indo para outra cidade, eram pessoas de grupos sociais muito parecidos, porque eram pessoas mais abastadas, que só elas tinham condições de fazer isso. Hoje não, é claro que não é fácil para ninguém. Não, ninguém tem condições de arriscar tudo, assim. Mas a gente teve uma oportunidade que poucas pessoas tiveram e poucas pessoas vão ter no futuro. A gente não sabe como essa realidade vai ser daqui para frente, né?
Esperamos que
com certeza. E falando em UFPEL, assim, que eu acho que é orgulho para todo mundo hoje, né? Eu moro na rua do Campus Anglo, né? Então, eu vi isso aqui crescer literalmente, assim, né? A minha infância foi num bairro onde era tudo mato, né? Zona portuária. Sem movimento nenhum, sem perspectiva de crescimento nenhuma, assim. E, né, diga-se de passagem, um dos programas foi o Reúne, que teve... Fez a UFPEL ampliar, não sei dizer a quantidade, mas os cursos acho que praticamente dobraram.
Sim.
E, enfim, a gente viu aqui a zona do Porto crescer 100%, assim, não tem comparação o que era 15 anos atrás, por exemplo, né? Prédio da Cotada, que hoje é o centro de engenharias, o ângulo frigorífico desativado por muito tempo, né? Hoje, enfim, habita a reitoria e mais faculdade de nutrição, enfermagem, dezenas de cursos ali. Então, realmente, a UFPEL, ela deu uma vida pro bairro aqui, entendeu? A galera...
Mas você não acha que existe muita exclusão?
Se anima.
Eu vindo de fora,
tu diz,
eu
na universidade...
É que assim, eu vindo de fora, eu vi assim que, tipo, a universidade, ela não fazia muita parte do porto, sabe? Assim, o porto ali na região que eu digo, perto do ângulo mesmo, sabe? Onde a gente estuda. Eu vi aqueles muros, assim, dividindo muito a faculdade e
a comunidade.
Comunidade.
Sim, concordo contigo. Acho que tem muito muro pra cair ainda. Acho que já caiu muitos, mas acho que tem muito muro pra cair ainda, com certeza.
É, e é um processo que eu imagino que ninguém estava preparado para passar, né? As pessoas, os novos. Como que a gente vai cobrar, por exemplo, que o curso de jornalismo estivesse incluso na comunidade ali, se há 8 anos não existia? Né? Nós somos as turmas. A gente tem que lutar, especialmente quem ainda está na faculdade, tem que lutar para que nos próximos anos haja uma inclusão maior. Mas...
Não, eu já estou com o pé fora, deu. Não luto mais nada.
É, são coisas que acontecem gradativamente, né? Eu imagino que a zona do Porto ali de Pelotas seria muito mais violenta, muito mais perigosa, seria muito menos urbanizada se não tivesse a faculdade. A faculdade dá uma vida muito grande para aquela comunidade ali. Eu não sou da de Pelotas, não sei como é que era a situação.
Antes, Doug, tu não falou de onde tu é?
Sou de Piratini.
Tu não te apresentou, Douglas.
Eu não gosto de me apresentar.
Não, quero saber.
Eu sou de Piratini, uma cidade sem clube.
O nome do episódio vai ser esse. O Doug não gosta de se apresentar.
Eu não gosto de me apresentar.
E qual é a tua cidade, Bia?
Criciúma.
Ah, tu é de Criciúma mesmo. Eu achei que tu tinha ido pra aí porque tinha conseguido emprego.
Não, eu vim pra cá porque tem casa.
Gente, eu acho que eu vi a Bia 3 vezes na minha vida. E agora a gente tá tendo um podcast.
Sou muito acessível.
Coisas que só o jornalismo Pepel proporciona.
A Bia, a gente tinha uma relação que era mais cotidiana, sim, mas não chegou a ser amigo. E a Rafaela eu vi poucas vezes também. A gente se viu.
A gente fez uma optativa junto, eu acho, né, Doug?
Qual? A de.
A de cinema. História de cinema.
Uhum, acho que sim. Sim.
Acho que foi essa cadeira.
A última vez que eu te vi foi na Cocota Louca.
Ah, isso aí não precisava, né?
Cara, eu não sei qual foi a última vez que eu vi o Douglas.
Antes da quarentena, que sofrimento. A gente
foi de carnaval, eu acho, né, Doug?
Sim, e acabou o mundo. Daí em diante, se eu soubesse, tava bêbado até hoje.
A Rafaela, eu vi no Intercom, foi a última vez, e foi uma saudades, das primeiras, assim, também. E o Douglas, eu não consigo lembrar a última vez que eu vi o Douglas. Porque.
Deve ter sido.
Tu foi na nossa colação?
Eu?
É.
Não.
Não te vi lá. Então. Eu te vi a última vez, alguma vez no ângulo, foi nosso último dia. A gente não sabia que ia ser nosso último dia, eu acho. Deve ter sido algo assim.
Eu acho que tem uma foto.
Aquela que a gente tá de costas?
Isso.
Que eu tô de costas, né?
Sim. Deixa eu ver se eu acho.
A gente refez. Mas eu acho que aquilo lá não foi o último dia.
Não foi, deve ter sido.
Foi na finaleira, sim.
Tá, então vocês não se veem há mais de um ano.
Sim, eu imaginei que fosse essa foto.
Quase 2. Tá fora de foco aqui. Eu mostrei pra elas aqui, você tá ouvindo podcast? Perdeu, a gente não tem uma televisão ainda. Mas se
for... Ainda?
Ainda.
Mas depois a gente posta no nosso Instagram, que vai existir em algum momento, e vocês vão ver que foto é essa que a gente tá falando. Na verdade, a gente tava só refazendo uma foto que a gente fez no primeiro dia de aula.
Primeiro dia de aula
e aí, tecnicamente, no último dia de aula, a gente refez a pose no qual eu estou de costas.
No próximo programa, a gente tem que conversar com a Karen. Eu já conversei, já falei com a Karen no Twitter, pra gente falar sobre ela na Espanha, que ela tá na Espanha agora fazendo...
Não sei se ela
tá graduação, eu acho.
Eu tô um pouco chateada com a Karen, porque ela me cancelou, porque eu fui pra Pelotas durante a pandemia.
Tu foi pra pandemia? E não me convidou pra uma cerveja?
Eu falei ali, eu acho. Não falei? Onde? Eu jurei que eu tinha falado. No Twitter.
Ela até postou cervejinha no mercado.
Não me acompanha no Instagram? O problema é teu.
Foi pegar um Covid recreativo no mercado público.
Não tinha ninguém. Tava bem vazio, tá? E eu me cuidei o momento inteiro, tá? O tempo inteiro, trocando de máscara e tudo certo. Eu levei bronca da Silvia, porque eu fui visitar ela. Ela me liberou, eu ir. A filha dela tava de máscara em casa para me receber. E eu abracei a menina, depois ela ter tomado banho. Cheia de coronavírus.
Demais, cara.
Demais. A Silvia me deu uma bronca. Ela ficou assim... Essa menina aqui foi sempre ensinada. Não pode beijinho, não pode aperto de mão. E tu vem aqui e me agarra a menina... no colo e sacode ela pra todo canto. Quem, desculpa, eu não aguentei.
Catarinense fazendo catarinense.
Olha só, achando
as barriga verde.
Xenofobia com turista.
Olha isso aqui, Douglas.
Barriga verde.
Cara, só vocês falam. Ninguém se representa verde. Como barriga verde aqui.
Tu vê, eu cresci ouvindo isso.
É esse gentílico de...
É porque na época da guerra, de alguma guerra... Os soldados catarinenses, eles usavam um lenço na barriga, que era verde. E aí, nossa barriga era barriga verde. Ah, inclusive, a Band daqui é TV Barriga Verde. TV BV. Oh. Mas eu nunca me identifiquei com barriga verde. Ninguém, na verdade, que conhece catarinense se identifica assim.
Então, aqui,
só
ó.
Dizer, não, mas eu acho
só pra dizer que a gente tem...
A graça é justamente essa, porque eu acho que vocês não gostam de serem chamados de
barriga verde. Não gostam, mas é aquela coisa assim, tipo, que não é usual, sabe? Que aí eu fui descobrir, assim, quando eu comecei a estudar história, que existia isso. Porque eu ficava, tipo...
Barriga verde é um gentílico utilizado para designar os nascidos no estado brasileiro de Santa Catarina. Essa alcunha é motivo de orgulho para os habitantes, culminando na nomeação da sede do governo de Palácio Barriga Verde, além do monumento em homenagem aos voluntários da pátria, heróis Barriga Verde na Guerra do Paraguai.
Tá vendo? Mas a gente não identifica. Eu acho que meu cachorro vai latir.
É uma vergonha, é uma vergonha, sabe? A gente sabe muito pouco da história da Guerra do Paraguai e das outras guerras aqui do Brasil, e talvez saiba mais da Guerra Civil Americana. E
é verdade.
E não saiba tanto da nossa história aqui, né? Que a gente nunca ganhou uma guerra.
Tá, e falando em cachorro latindo aí, que a Bia tá preocupada que o cachorro vai latir, como é que tá o home office? Vocês estão de home office ou não?
Nunca.
Eu tanto não estou de home office como tô na rádio agora, tô no meu trabalho.
Nunca estive de home office. É, desde o princípio da pandemia, eu entrei no trabalho... Acho que eu tô falando muito baixo, não sei. Eu entrei e uma semana depois que eu entrei começou a pandemia, fechou tudo e tudo mais, só que eu trabalho aqui no trabalho essencial, que é a comunicação, então ao invés da gente parar, a gente foi os únicos que continuou. Tempos de glória que eu podia estacionar meu carro na frente do meu trabalho porque tinha vaga e não era cobrada, porque não estava funcionando o rotativo, mas eu sempre trabalhei, e a gente trabalhou mais ainda na pandemia do que ficou de home office. Foi muito mais intenso, foi bem punk. Foi no começo, assim, a gente olhava para as ruas, no momento, tipo, a gente fica bem no centro de Criciúma e no 12º andar. Eu cuido das redes sociais de uma rádio e de um portal de notícias. Um dos principais, assim, meio jornalístico aqui da cidade mesmo, assim, né? Não algo muito grande. É regional, na real. Ah, enfim. É, depois eu passo os links.
Enfim, é o que temos.
É o que temos. E a gente via, assim, sabe? Tipo, a cidade não tem movimento nenhum. Não tem uma pessoa passando na rua. Não tem carro, não tem nada. E assim, sensação, assim, de fim de mundo. E a gente indo todos os dias trabalhar. E aquela tensão do tipo... Mais um infectado, dois infectados. E crescente aquele número. E hoje a gente tá aí com mais de 100 mortes na cidade. E tudo no normal, assim. Tudo na... funcionando e o que são 100 mortes, morrem não sei quantas por dia.
São quantos habitantes aí, Bi?
200 mil.
Pouco, né?
É, aqui em Pelotas a situação não tá tão diferente, né? Cerca de 300 mil habitantes. Nós estamos com 144, se não me falha a memória, óbitos. E acho que quase 5 mil contaminados.
É que a gente...
Sendo que já tivemos UTI... lotada, né? Com, se eu não me engano, um leito vago só. Agora as hospitalizações deram uma tranquilizada, mas a galera tá na rua como se nada tivesse acontecido, assim, tipo, beleza.
A gente ficou calejado sem ter um governo que desse um bom exemplo, o governo federal não deu um bom exemplo, deu um péssimo exemplo. O governo do Rio Grande do Sul parecia que tava indo bem com a questão das bandeiras ali do distanciamento controlado, parecia que tava indo bem. e na minha visão era uma iniciativa muito boa, mas depois acabou cedendo às pressões e uma iniciativa que era muito boa acabou entrando em descrédito da população, porque tanto faz, é uma decisão política e não sei o que, não sei o que lá. Então hoje tá todo mundo tocando foda-se, na real.
Eu não vou nem mencionar que em Santa Catarina a gente tá no meio de um impeachment agora do governador. Ele tá sofrendo dois impeachments. Hoje a tarde foi a votação de um deles, que eu nem vi o resultado, nem sei se saiu. Não sei se terminou, né, a votação. Mas, cara, inclusive um dos impeachments foi por conta da compra dos respiradores, né? 33 milhões que sumiram aqui. Então...
O episódio desse podcast, dinheiro na bunda.
Eu achei que Dinheiro da Bunda era um episódio que não iria se repetir no Brasil. Porque eu lembro que foi muito marcado nos anos, no início dos anos 2000, eu não lembro.
2000, acho que foi.
2004 deve ter sido. E é muito né? Que forma ridícula de ser preso, por favor.
Não, e o pior, eu ainda acho que foi as notas sujas. Sabe? Eu acho assim que... Isso, assim, desmereceu total. Mas voltando ali ao coronavírus... A gente teve lotação 100% aqui, mas a gente é cidade polo, assim, também, que nem Pelotas, então muitas cidades da região não tem hospital, então vem pra cá. Rolou aquele, é o nosso hospital, eles que se internem no deles, mas assim, o dinheiro é do Estado, não faz nenhum sentido. Mas a gente tá sendo, apesar dos 33 milhões desviados, muitos respiradores, muito investimento teve aqui na região. E tá bem mais tranquilo, assim, realmente teve muita morte, mas tá tendo bastante declínio, assim, de... Acho que a gente tá com 7 mil casos, eu acho que foi mais aqui. Mas, ao mesmo tempo, casos ativos é tipo 150 casos ativos, sabe?
Ah, tá ótimo, super controlado.
É, tá bem...
Acho
tá
que
bem
aqui tem mais de 500, acho que tem mais de 500 casos ativos aqui.
É, não. E aí o número de leitos vagos tá bem maior, que eles investiram bastante, assim, tanto público quanto privado. Então, a gente pode fazer festa, tá? Tá liberado. É isso, gente, que eu tenho a dizer.
Meu grande medo...
Como é que foi aí, Doug?
Não, aqui é uma cidade pequena, aqui teve 55 casos só. Só 55 casos. Uma cidade de 20 mil habitantes, teve um óbito. Hoje não tem nenhum caso ativo, mas é justamente esse meu medo. Que estão a sensação errada de segurança. Até Pelotas teve uma situação relativamente controlada e os municípios do interior aqui, especialmente da região sul do Rio Grande do Sul, tiveram uma situação bastante sob controle. E isso me assusta, por quê? Porque vai ter uma segunda onda. Vai ter uma segunda onda como está tendo na Europa. E só que o europeu, se o governo diz para todo mundo ficar em casa, as pessoas têm uma tendência maior de respeitar. Aqui não houve, não houve esse respeito tão grande assim e o descrédito só aumentou. Então, quando chegar uma segunda onda aqui na região sul do Rio Grande do Sul, vai ser grave. Vai ser grave porque a gente subestimou no começo e realmente não foi tão grave como a gente imaginava. Até porque eu imagino que uma das razões, eu posso estar completamente enganado, estou tirando informação de nada, mas os municípios são mais distantes entre si aqui na região sul do estado. A região mais ao norte, o centro do estado, os municípios são mais coladinhos. Mas...
São mais coladinhos, é verdade.
Eu moro em Piratininga, tem que andar 50 quilômetros, Poia Pinheiro Machado tem que andar 50 quilômetros, Poia Pelotas tem que andar 5 quilômetros, para eu ir a Cerrito, que é a cidade mais perto, tem que andar uns 40 quilômetros. E
aqui
e
não existe... 15 minutos eu tô em outra cidade.
É.
15 minutos do centro daqui de Criciúma tem outra.
Exatamente, então, e Pelotas, até Pelotas, para ir a Capão do Leão é pertinho, mas as outras cidades mais ao redor são um pouquinho mais longe, assim. Apesar de ser limítrofe, tu tem que pegar um pouquinho de estrada. E coisas que... mais ao norte do estado, especialmente, são mais próximas. Então, o meu medo é que aqui a segunda onda venha muito forte. A tendência é que venha muito forte e vai vir no verão ou no começo do ano.
Então, é. E tem vários países da Europa já iniciando lockdown.
Sim. É, por exemplo, a Itália começou mais ao norte, foi mais ao norte, na Bolonha. Começou mais forte lá. Todos aqueles casos, aquele horror que a gente viu lá em março foi ao norte do país, mas ao sul do país estava sussa.
Tranquilo.
E agora, depois de setembro, julho, agosto, setembro, começou a ferver naquelas regiões mais ao sul, enquanto o norte estava de boa. Então, provavelmente no Brasil vai acontecer coisa parecida.
E o Brasil, em função do tamanho do país, né? A gente acabou vivendo diversas pandemias, numa só pandemia, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que aqui no Rio Grande do Sul a gente... E acho que foi o que nos ajudou muito. A gente entrou numa quarentena, entre aspas, muito cedo, porque enquanto no Amazonas, né, tava entrando em colapso já a saúde, aqui nós não tínhamos, acho que nenhum caso registrado ainda. Eu lembro que Pelotas, eu parei de ir pra redação dia 18, 19 de março, se eu não me engano, e quando se fechou tudo, e não tinha casos confirmados ainda, tinha casos suspeitos. Sei lá, acho que nos passou muito.
A minha avó também. Alô,
tá
Rafa.
Travando, Rafa.
Travou, Rafa.
Enquanto a Rafa tá travada, eu vou falar aqui do meu bairrismo, de dizer que eu acho que o Rio Grande do Sul não foi tão afetado também, porque Santa Catarina tomou as medidas mais cedo, foi um dos primeiros estados a fechar, e a gente fechou as estradas. Então, não tinha ônibus para poder acessar, e aí Rio Grande do Sul, querendo ou não, fica isolado, né? Então, acho que isso ajudou muito também. Agora acho que a Rafa tá melhor, acho que ela pode voltar com ela.
Pois eu nem sei que parte que travou que eu tava falando, mas enfim, eu quis dizer que acho que a gente viveu diversas pandemias em uma, né? Aqui em Pelotas mesmo, a gente fechou tudo quando não tinha nenhum caso confirmado. Então acho que isso nos cansou, né? Lá por julho, agosto, a gente já tava cansado. Mas, de certa forma, ter começado antes, acho que pode ter nos ajudado a não chegar no pior.
Ah, com certeza.
Acho que teve, não foi, assim, algo tão marcante e tal que a gente perceba. Mas eu sinto que a ideia era a gente ficar em lockdown para se preparar para quando vier a onda. E eu acho que isso aconteceu, assim, de uma forma meio torta ou não, aconteceu. Eu sinto que a gente tá mais preparado para quando vir a próxima onda. Não acho que a gente tem que liberar tudo e etc. Eu acho que tem que manter os cuidados. Mas eu acho que foi bem efetivo, assim, esse lockdown inicial, assim, sabe, ter ocorrido.
Eu confesso que eu acho que tá na hora de flexibilizar por N motivos, né? Não tem como não. Mas eu acho que tudo tem limite, sabe? Porra, aqui em Pelotas a gente tá vendo a galera fazendo fila pra entrar em boteco do Serginho, em escritório, sabe? Só um pouquinho. Me respeita, né?
Consenso no começo, ninguém ia sofrer. Não ia, ninguém ia perder emprego se todo mundo tivesse tido bom senso lá em março de saber que não precisa ir numa festa no meio de uma pandemia, porra.
Exatamente. Eu acho que é um desrespeito. É um desrespeito com, tipo, eu tenho uma Dinda que é enfermeira e ela trabalha na UTI do Covid aqui no hospital da UFPEL, entendeu? Quando eu vejo alguém na rua, dentro de uma festa, num ambiente fechado, cagando pro que tá acontecendo, pra mim é um desrespeito com ela e com toda a equipe dela, sabe? É um desrespeito com quem precisa estar na rua pra trabalhar. Então eu acho que é zero empatia e muito egoísmo. Muito egoísmo. Porque ninguém morre por ficar um ano sem dançar o pagodinho lá.
Eu acho que eu tenho uma notícia mais triste do que o Covid, que eu acho que a gente vai estar chegando ao fim, porque a gente combinou meia hora e a gente está chegando na nossa meia hora. Então, acho que a gente tem que estar se encaminhando para um fim, infelizmente, e fazer com que as pessoas escutem a gente na próxima, né? Eu acho que a gente tem que dar aquela puxadinha para querer escutar o próximo podcast.
Aquele exemplo, né? Tá, então, pessoal, a gente espera que o próximo programa não seja tão bagunçado, porque hoje a gente atrasou um pouquinho, a gente se enrolou um pouquinho aqui pra fazer, e a gente tá testando, a gente tá brincando, esse programa foi um piloto. Semana que vem, ou daqui 15 dias, não sei qual vai ser a periodicidade, a gente nem discutiu isso ainda, qual vai ser a periodicidade do programa. Então, no próximo programa, esse programa aqui foi só um ensaio, foi só uma brincadeirinha aqui marota, semana que vem a gente volta. Ou não, não sei.
Ou daqui a 15 dias, ou não.
E vai estar bem preparado, esse programa vai estar show. Sabe por quê? Porque a gente vai ouvir esse programa que a gente gravou agora e a gente vai ver, tava uma merda, a gente precisa fazer direito.
Eu acho interessante que hoje foi, na real, até pra gente se conhecer melhor, né?
Sim.
A gente quis fazer um primeiro episódio pra vocês saberem um pouquinho da gente e a gente saber um pouquinho da gente também, porque realmente foi uma brincadeira, assim. Foi uma conversa super informal pra ver qual é que é.
Eu nunca ouvi a voz da Rafaela por mais de um minuto.
Olha que privilégio, agora meia hora falando comigo.
Eu levantei o dedo pra falar que eu queria ser a próxima. E não foi respeitado. Ele não me respeitou. Eu queria deixar isso aqui registrado pra todo mundo. A gente tá no Zoom, né? A gente tá se vendo. Mas a gente tá cada um em um canto. E o Douglas não respeita a regra que a gente aprende lá no maternal de levantar o dedo pra falar. Ele não me respeitou. Eu queria deixar... aquele negócio lá de homem que corta as mulheres, que eu não sei os termos em inglês. Muito mas eu queria deixar... Pode ser. Eu queria deixar, assim, só um gostinho. De que no próximo programa eu posso explicar o porquê eu nunca quis trabalhar em rádio ou qual o meu problema com a minha voz. Se você quiser descobrir, a gente tu vem pro próximo episódio, é isso que eu quero dizer.
Próximo programa: dinheiro na bunda, dicção e rádio. Nessa ordem?
Não sei. Já temos um próximo programa, já temos um tema, então. Fechou?
Dinheiro na bunda. Tchau, cuidem-se.
Tchau, tá, até a próxima.
Tá, ó, peraí. Acompanhado de uma cervejinha, né, no próximo.
Eu tô no trabalho, eu faço um trabalho, já tomei uma caneca de café, agora tô tomando uma caneca d'água, e vamos lá. Mas a cervejinha a gente deixa pra fazer presencialmente, quando a gente for gravar presencialmente.
Não, você não pode beber no trabalho, hein?
Não, é uma boa ideia.
Nem não. Escondido?
Mas... acho que a gente já encerrou?
Encerrou, tchau.
Já encerrou, né? Tchau.
Tô doente do peito, eu tô doente do coração.